no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
A edição de número 30 da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP, acontece neste ano pela primeira vez no Brasil, em Belém do Pará, apenas a cerca de 1.200 quilômetros aqui do Ceará. Desde o início desta semana até a próxima sexta, 21 de novembro, líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil debatem sobre as diversas formas de combater as mudanças climáticas. E os governadores dos 9 estados do Nordeste brasileiro estão sendo representados pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, que tem defendido no evento o papel da Caatinga e do hidrogênio verde para uma transição energética justa e também tem reforçado o Nordeste como principal fronteira energética renovável do país.
O Nordeste é responsável por mais de 90% da energia eólica produzida no país e mais de 50% da energia solar produzida no país. Portanto, nós temos hoje uma grande possibilidade de crescer. Os projetos que nós temos de hidrogênio verde e a capacidade que devemos ter do recatingamento e de fundos que possam viabilizar a manutenção da Caatinga. Então, nós temos uma ação comum do Estado nordestino de projetos estruturantes de uma nova indústria no Nordeste. Se por aí afora, no mundo afora, data center é um problema porque consome muita energia, no Nordeste é uma solução, porque nós temos excesso de energia no Nordeste. Nós precisamos de indústria e empresas que possam consumir a energia que é produzida no Nordeste e, inclusive, com a inovação do Ceará, que nós vamos reutilizar a água de esgoto para oferecer aos data centers, o que permite, portanto, uma grande condição de sustentabilidade. Nós vamos ter energia renovável, reuso de água de esgoto para ter data centers, gerar emprego e oportunidade para o nosso povo.
Então vamos aqui saber ainda mais sobre o que tem sido feito por um Estado sustentável e sobre a participação do Ceará na COP? Eu sou Roberto Leite e com o tema Ceará Sustentável, Desafios e Avanços, está no ar o Dia a Dia com o Ceará.
E aí, gente, aqui é a Caroline Braga. E que coisa boa estar aqui para falar desta vez de um tema assim tão primordial, né? Primordial à própria vida, o meio ambiente e o cuidado que se deve ter com ele. E falar em meio ambiente é sempre trazer as tantas vidas dessa terra em conexão. É tratar sobre como deve ser o equilíbrio eficiente entre os mais diversos organismos vivos do mundo. Bom, e como a gente tem começado sempre com você participando, bora para o nosso quadro Diz Tu Primeiro.
Diz Tu Primeiro.
O Maurício dos Santos, que é comerciante e estudante de edificações, mora no município de Caucaia. Ele mandou aqui uma pergunta para a gente que abre um debate importante sobre proteção de espaços verdes e conscientização socioambiental. Bora ouvir o Maurício.
Eu tenho a sorte de morar perto do Parque Estadual Botânico do Ceará, muito perto mesmo. Geralmente eu faço caminhada por lá, consigo levar minha sobrinha e minha mãe para as atividades que acontecem por lá, propostas pelo governo. Mas uma coisa que me tira a paz é ver a falta de respeito mesmo das pessoas com o espaço. Sempre tem garrafas de cerveja, restos de comida, garrafa pet. Além disso, eu vejo poucas lixeiras nesse espaço, nesses parques, sabe? Queria muito saber se o governo do Ceará tem ações de conscientização ambiental, de incentivo à preservação do meio ambiente nesses locais, nesses parques, nessas áreas verdes.
Maurício, meu amigo, muito grato por sua participação, viu? Sobre as questões que você trouxe aqui, a gente foi falar com o George Feijão, que é gestor lá do Parque Estadual Botânico do Ceará. Ele disse o seguinte.
Agradecemos por compartilhar sua percepção e preocupação com a preservação do nosso espaço. É fundamental contar com o olhar atento e a colaboração da comunidade para mantermos o Parque Estadual Botânico do Ceará cada vez melhor. Informamos que o parque conta com lixeiras distribuídas em pontos estratégicos, justamente para incentivar o descarte adequado dos resíduos. Além disso, o parque é fechado todas as segundas-feiras para a realização de serviços de manutenção, limpeza e organização da área. Ressaltamos ainda que o parque está em obras, o que pode gerar ajustes temporários na disposição de alguns equipamentos e estruturas. Sob a presença de garrafas de bebida alcoólica, registramos que até o momento não houve ocorrência formalizada ou identificação no momento do recolhimento dos resíduos pela nossa equipe. Em relação aos resíduos descartados fora das lixeiras, informamos que contamos com uma equipe de limpeza que realiza vistoria 3 vezes ao dia, garantindo assim a manutenção da limpeza e o imediato recolhimento de materiais fora do local adequado. No entanto, reforçamos que comportamentos inadequados podem e devem ser comunicados à administração ou à equipe de vigilância do parque, para que as devidas providências sejam tomadas. O Governo do Estado desenvolve ações contínuas de educação ambiental e sensibilização dos visitantes sobre a importância de preservar o espaço público e o meio ambiente.
Bom, aí nós pegamos esse gancho do Maurício e fomos atrás de mais esclarecimentos sobre ambientes verdes estaduais. Primeiro, a gente quis saber quais parques estaduais existem e como eles são coordenados, cuidados, administrados pelo Estado do Ceará. A Roberta Rocha, bióloga e técnica do Parque Botânico, respondeu o seguinte.
O governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima, faz a gestão de 39 unidades de conservação estaduais distribuídas aí pelo território cearense. Essas unidades elas são coordenadas pela Coordenadoria de Biodiversidade, a COBIO. Cada unidade de conservação possui um gestor e das 39 áreas verdes protegidas, 22 têm um plano de manejo, que é um documento técnico que estabelece as regras e o zoneamento para gestão e uso da unidade de conservação.
E a gente também pediu para a Roberta contar sobre os outros espaços verdes que também são administrados pelo governo do Ceará.
Além do Parque Estadual Botânico, temos o Parque Estadual do Cocó, o Parque Estadual Sítio Fundão, que fica no Crato, o Parque Estadual das Águas, que protege os recursos hídricos que abastecem a região metropolitana de Fortaleza. Temos ainda as APAs, Áreas de Proteção Ambiental. Podemos citar a APA da Bica do Ipu, a APA da Serra de Baturité. Temos ainda as Áreas de Relevante Interesse Ecológico. Podemos citar a área do Sítio Curió, em Fortaleza. Temos as estações ecológicas, as ESECs. A exemplo, a gente pode citar a ESEC do Pecém. As unidades são espaços naturais criados por lei pelas características singulares relacionadas à fauna e à flora local.
E querendo participar do próximo episódio, e a gente vai dizer daqui a pouquinho qual vai ser a temática, basta você mandar áudio com a sua dúvida, seu nome e onde você mora lá para o nosso zap, o 85 989 56 1393. E bora de educação e comunicação científica cearense. A Universidade Estadual do Ceará, a UES, tem representante na COP30. Aprovado como delegado oficial desta edição da COP, Hugo Fernandes, professor de Ciências Biológicas, integra a Zona Azul, que é um espaço onde acontecem as negociações oficiais da ONU. Lá, ele representa o Ceará e o Brasil em debates estratégicos sobre biodiversidade, economia regenerativa e transição ecológica. Pois lá do evento, o professor tirou um tempinho para conversar com a gente.
E aí, a gente quis saber primeiro como está sendo a participação dele na COP30, esse evento histórico para o Brasil como um todo, né? E ele contou como é ser parte do futuro das políticas climáticas globais.
Essa é a primeira COP da América Latina, né? Uma COP histórica, sem dúvida, portanto, uma honra estar aqui representando o Brasil e, claro, representando o Ceará. E a participação aqui, ela envolve não só ministrar algumas palestras, como também prestar assessoria ao governo brasileiro em algumas negociações. Estamos apresentando resultados como o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o Atlas Costeiro Marinho, zoneamento econômico ecológico de diversas regiões do Ceará, planos de manejo de unidades de conservação, livro vermelho da fauna ameaçada de extinção do Estado, mostrando que a ciência precisa atender as demandas públicas e que as demandas públicas, né, os órgãos públicos, no caso, precisam confiar nos cientistas.
Ele citou também experiências cearenses dentro desta temática. Vamos dar uma escutada?
Ceará tem estado aqui numa posição de destaque, afinal de contas trata-se do primeiro estado a licenciar um parque eólico, o primeiro estado a licenciar um parque fotovoltaico e será o primeiro também a instalar uma usina de hidrogênio verde no país, ou seja, o estado que tem uma posição bastante destacada na transição energética, que é o principal assunto tratado nas COPs, uma vez que a matriz de combustível fóssil, usada sobretudo para geração de energia mundo afora, é a principal, o principal motivo pelo qual nós estamos passando por esse processo de mudanças climáticas, ou seja, o Ceará vem com um exemplo.
O professor Hugo, que também é membro do programa Cientista-Chefe da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a SEMA, tem sido reconhecido por sua atuação como comunicador científico. E ele fez questão de mencionar a importância de a sociedade utilizar redes sociais para promover a ciência com o foco na educação e na cidadania.
Comunicação científica, ela é a base primordial para que a ciência avance e, portanto, o progresso a partir dela também. Por quê? Porque a ciência, sobretudo, financiada pela sociedade através dos seus impostos, mas também é através da sociedade que as grandes pautas chegam aos políticos e, sobretudo, a necessidade humana. Portanto, comunicar ciência é uma necessidade básica, é um direito humano.
E honrando o nosso tema de hoje, bora para o nosso primeiro intervalo musical, com Luiz Gonzaga e seu Shot Ecológico, uma música que utiliza o shot para abordar a degradação ambiental de forma direta e acessível. Uma letra que entrega muito sobre luta ambiental e nos mostra que destruição do meio ambiente não é apenas uma questão ecológica, mas é também social e política.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá.
Cadê a flor que tava aqui?
Poluição do meu.
O peixe que é do mar?
Poluição do meu.
O verde onde é que está?
Poluição do meu.
Nem o Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Cadê a flor daqui?
Poluição do meu.
O peixe que é do mar.
E bora pro nosso quadro O Que É Isso Mesmo?
Ei, o que é isso mesmo?
A gente soube semana passada de uma arrumação que estava rolando em Baturité, no norte cearense. Olha só. Uma mulher estava fingindo ser funcionária da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASSE, e ela estava cobrando cerca de R$30 mil para facilitar emissões de licenças ambientais. Olha isso. Olha o tamanho do absurdo. Aí, como parte dessa nossa temática ambiental, resolvemos abrir este espaço para encaixar um ótimo serviço neste nosso quadro O Que É Isso Mesmo? Entramos em contato com a SEMASSE e tivemos uma conversa bem didática com o Ulisses Oliveira, que é diretor de licenciamento ambiental de lá. Falamos com ele, claro, primeiro, sobre este mote nosso, né, o da criatura lá de Baturité que fingiu ser da SEMASSE. Bora ouvir o que ele disse sobre isso.
Bom, primeiro, em relação à conduta dessa pessoa, eu sugiro que as autoridades policiais sejam envolvidas, né, para investigar o caso e concluir do que se trata. Mas a maneira certa de conseguir uma licença ambiental é você procurar o órgão ambiental competente, seja no seu município, seja no estado, seja o órgão federal. Acesse os sistemas desses órgãos. No caso da SEMASSE, você pode acessar o sistema Natu. Você vai fazer um perfil dentro do sistema Natu e selecionar a modalidade de licença mais adequada. No próprio sistema Natu, você já tem uma ferramenta de simulação, onde você sabe qual é o tipo de licença para o tipo de atividade que você pretende licenciar e também os custos, né, que são envolvidos. Além de você já saber quais são as autoridades que você é envolvido. Então, você tem como saber se sua área está em área de preservação permanente, se ela está em unidade de conservação, se ela causa alguma influência em área indígena, em área quilombola. Então, se alguém chegar para você oferecendo facilidade, né, prometendo que sua licença vai sair, se você pagar ao técnico além daquilo que está definido na legislação, desconfie. Porque provavelmente isso é um golpe. Nenhum funcionário da SEMASSE vai chegar para você e prometer que uma licença vai sair se você pagar R$30 mil. Né? Não faz o mínimo sentido.
E quais são as atividades que exigem licenciamento ambiental, hein?
Então, as atividades que exigem licenciamento ambiental são aquelas que são potencial ou efetivamente causadoras de impacto ambiental, né? Ou degradação ambiental. Mas, em linhas gerais, por exemplo, atividades como aterros sanitários, condomínios, indústrias, né, em gerais, loteamento, devem ser passíveis de licença. Então, você tem uma propriedade privada e vai, por exemplo, comercializar coco e você precisa plantar o coco. Aquele projeto ali, ele é passível de licenciamento ambiental.
E como funciona o processo de licenciamento ambiental?
O licenciamento, ele funciona como uma análise de ciclo de vida, né? Tudo na natureza tem início, meio e fim, né? É o mesmo princípio da vida. E o licenciamento, ele tem essa função de acompanhar o empreendimento desde a sua concepção e planejamento até o seu descomissionamento. Por exemplo, um aterro sanitário. Então, primeiro você pensa quais são as áreas propícias para o aterro sanitário, avalia a viabilidade do licenciamento do aterro naquela área, libera a construção do aterro, libera o funcionamento do aterro e chega um momento que o aterro atinge o ciclo de vida dele. Tipo, já deu, não consegue receber mais resíduo. O licenciamento vai acompanhar essa fase de encerramento. Então, o processo de licenciamento, ele ocorre dessa forma. Então, você solicita a licença prévia no órgão, que avalia a viabilidade, emite a licença prévia, a licença de instalação, considerando que o empreendimento é viável, libera a sua construção, a licença de operação, seu funcionamento e o processo de encerramento. Então, o licenciamento, ele deve ser visto como o ciclo de vida do empreendimento.
E como cuidar do meio ambiente é tarefa coletiva, trouxemos a este episódio do Dia a Dia com o Ceará a Associação Caatinga, organização cearense sem fins lucrativos que atua desde 1998 na promoção de políticas públicas socioambientais a Associação Caatinga é responsável pela administração da Reserva Natural Serra das Almas, um reduto de conservação do bioma Caatinga, localizado entre Crateús, no Ceará, e Buriti dos Montes, no Piauí. A Associação Caatinga está participando também da COP30, tá? E nós conversamos com um de seus gestores, o Gilson Miranda, dirigente da Reserva Natural Serra das Almas. A gente perguntou ao Gilson como são as ações da Associação Caatinga que tem estimulado a convivência harmoniosa da sociedade com o semiárido.
Entre as nossas principais frentes de atuação estão a educação ambiental, que acreditamos que é a porta de entrada e de acesso para que as pessoas entendam, né, o que ocorre ao seu entorno, ao seu redor, né, tanto no seu ambiente ali próximo como no planeta. Trabalhamos também com a restauração florestal, a criação e gestão de unidades de conservação, a pesquisa científica e também a disseminação de tecnologias sustentáveis. Além disso, buscamos fortalecer comunidades rurais, valorizar os saberes locais e promover práticas que geram renda sem agredir a Caatinga.
Depois, a gente quis saber quais ações da associação acontecem em parceria com o governo do estado, com os municípios, com o governo federal, e qual é a importância desse trabalho em conjunto.
A Associação Caatinga atua em parceria com diferentes esferas do poder público, governo municipal, estadual e federal, além de outras organizações da sociedade civil, empresas, universidades e escolas. Essas parcerias elas acontecem de várias formas, por meio de editais, grupos de trabalho, projetos em conjunto, iniciativa de pesquisa e educação. Com o governo do estado do Ceará, por exemplo, colaboramos no incentivo e criação de políticas públicas voltadas à conservação da Caatinga. Entre as políticas públicas em que estamos engajados estão o Programa Município Verde, o ICMS Socioambiental do Ceará, o PSA, o Pagamento por Serviços Ambientais, e também contribuímos com o Decreto Estadual de Criação de RPPNs do Estado. Então, hoje, é possível criar uma RPPN, né, diretamente com o Estado do Ceará. Esse trabalho em conjunto é essencial para que o Estado tenha uma visão ampla das diferentes realidades regionais e possa também planejar ações específicas para cada contexto que há dentro do Estado e que há também dentro do bioma.
E o Gilson contou para a gente também como está sendo a participação da associação lá na COP30 em Belém do Pará.
Estamos aqui no Pará, na COP30, representando o Ceará e também o semiárido brasileiro, trazendo a pauta da Caatinga para o centro das discussões globais sobre o clima. Nosso principal objetivo é reforçar a importância da conservação do bioma e ampliar o financiamento de projetos socioambientais voltados à sua proteção.
Alcimar Monteiro, compositor, cantor e produtor brasileiro, conhecido como o Rei do Forró, é cearense natural de Aurora. Apaixonado por preservação ambiental, é o Alcimar que traz nossa trilha de agora, de título Ecologia. Uma letra que destaca a importância de proteger a natureza, ressaltando a relação íntima que existe entre as pessoas e o meio ambiente.
Eu defendo a natureza, porque me criei com ela, e sei que dependem dela, os animais sem defesa. No meio dessa tristeza, eu despertei outro dia, chega de demagogia, poluição é uma droga. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Quintal de sua casa, plante um pé de cajueiro. Não transforme em fumaceiro madeira seca em brasa, porque a fumaça causa falta de ar e agonia. Não seja da minoria, venenosa feito cobra. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Peça ao povo nordestino que zele, que não destrua, que desfrute e não polua nosso rio São Francisco. Estes versos que dedico, que sirvam pra maioria, pratique a sabedoria, não use falsa manobra. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Pra quem conhece o Cerrado, o Sertão, o Cariri, Macambira e Calumbi, Chique, Chique ou Alastrado, Buqueirão, Gruta e Valado, ar puro cheio de energia, um curral de vacaria, tem fartura, chega e sobra. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Vamos respeitar o verde de mãos dadas estendidas, pra podermos ter mais vida, matar a fome e a sede. É bom cochilar na rede, numa manhã calma e fria, ter uma vida sadia, a natureza nos cobra. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Espalhe o verde na terra, pro mil que tiver todo. Precisamos de conforto, nem arma, bomba, nem guerra. Gosto do meu pé de serra, onde a brisa sopra macia, no sopro da ventania, a vegetação se dobra. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Atenção, senhores responsáveis. A continuar assim, o Rio São Francisco estará morto em 50 anos.
E o Ceará com isso?
E aí você já sabe, né? O quadro E o Ceará com isso traz sempre uma entrevista com convidados que estarão aqui com a gente, junto no estúdio. E nosso objetivo nesse quadro é desvendar, cascavilhar, desmistificar bem nossa temática, que hoje é Ceará Sustentável, Desafios e Avanços. Daí hoje trouxemos aqui ao estúdio duas mulheres que debatem esta temática com muita propriedade, a Viviane Monte e a Natasha Assunção. A Viviane Monte é técnica da Coordenadoria do Desenvolvimento Sustentável da SEMA. Engenheira agrônoma, é mestra em meio ambiente e desenvolvimento, especialista em avaliação de risco a populações expostas por agrotóxicos. Na própria SEMA, a Viviane já foi coordenadora de desenvolvimento sustentável e gerente de mudanças climáticas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Uma honra ter você aqui.
Obrigada, da mesma forma.
E a Natasha Assunção, Alto, é gerente de ESG do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, uma gerência que cuida dos vínculos que devem existir entre os critérios ambientais, sociais e de governança. A Natasha é advogada, professora e mestra em Direito Constitucional. Natasha, seja muito bem-vinda aqui ao Dia a Dia com o Ceará.
Obrigada, Carol. Obrigada, Roberto. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
Massa. E aí, assim, como a gente está aqui muito nessa coisa de sempre desmistificar, né, Roberto, o máximo possível as temáticas que a gente traz, a gente gosta de começar com o que é básico. Então, como a gente está falando de Ceará sustentável, eu queria muito que vocês pudessem explicar, né, para a gente o que que é, assim, explicar direitinho de uma forma bem didática, né, o que que é uma energia renovável.
A energia renovável é aquela que o nome já diz. É aquela que se renova, é um exemplo básico, é a energia solar, a energia eólica que vem do vento, a solar que vem do sol. A gente, às vezes, está passando ali, indo para o PECEM, ver aqueles cataventos grandões, ver várias placas solares, que hoje está sendo muito comum no interior, a gente ter terrenos com placas solares. Então, isso tudo é uma forma de uma energia renovável, né? Então, quando a gente vê essa expansão interior adentro, isso mostra como a energia renovável, que um dia era um tabu, eu me lembro quando a ex-presidente Dilma brincou de estocar vento, a gente achava que ela estava falando uma coisa de outro mundo, e hoje a gente vê que é uma coisa comum, né? Que a gente já fazia isso, os nossos avós utilizavam de certas energias renováveis quando não tinha energia elétrica. Isso. Então, eu vejo com otimismo e também como uma forma de que o Ceará está sendo protagonista nisso, né? Sim. Quando a gente vê que o interior está chegando esse tipo de tecnologia e que as pessoas cada vez mais estão tendo menos medo, sim, isso mostra que a gente está indo no caminho certo. Isso.
E, Viviane, a nova, digamos, nova, entre aspas, né? Vamos dizer assim, energia renovável que nós temos aí, e que o Ceará vem também se tornando protagonista, né? Que é o hidrogênio verde, vai ser... A tendência é que futuramente seja aí um novo, uma alternativa para a energia renovável, né?
Com certeza. E a gente está, enquanto meio ambiente, né, preocupado que essa energia renovável, ela respeite o meio ambiente, sim, respeite as populações tradicionais, respeite a nossa cultura, né? Nós defendemos a premissa de que meio ambiente e desenvolvimento não são incompatíveis. Mas é preciso que você conduza com responsabilidade, né? E esse é o papel do órgão ambiental, né? O governo tem assumido compromissos com o desenvolvimento sustentável, né? Não foi por acaso que, quando a secretária Vilma assumiu a secretaria, a primeira coisa que... A atitude que ela tomou foi mudar o nome da secretaria, né? Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né? Isso já colocou, assim, para o estado do Ceará, não só pela necessidade do alinhamento com o governo federal, mas com a nossa proposta, sim, e comprometimento com o desenvolvimento sustentável e com a questão do enfrentamento das mudanças climáticas,
né? E, assim, uma coisa que é muito bacana a gente trazer também aqui, como é que é essa relação com as comunidades, né? Como é que a gente faz essas relações de trazer a comunidade para perto, né? Da conscientização socioambiental e tal. E aí eu queria que você pudesse mencionar um pouco isso para a gente. Como é que essas atividades junto às comunidades funcionam? Que forma trabalhar o desenvolvimento também para aquelas comunidades de uma forma consciente, isso, ambientalmente, né, Roberto?
E também desse novo ponto de vista, que tanto o Porto como ali a ZPE, que está ali próxima, né, vão se tornar em pouco tempo ali um hub de energia renovável, né? Principalmente por causa de hidrogênio verde. Então, essa relação com as comunidades na conscientização desse novo cenário, né, que o PECEM tem hoje.
O Porto do PECEM hoje, ele tem o local onde vai ser instalado o hub. O que é o hub? É a união de várias empresas dentro de um território, sim, né? Então, a gente tem lá na ZPE 2, que a ZPE é a nossa zona de processamento de exportação, sim, que é uma área onde a empresa que se instala lá, ela tem diversos incentivos fiscais e incentivos de operação, o que torna o nosso custo bem competitivo no mercado internacional. Então, ao chegar aqui no Ceará, a gente tem uma abundância de energias renováveis, né, que garante o preço mais competitivo. A localização, que é privilegiada. Não sei se vocês já se perguntaram por que o porto do PECEM foi construído no PECEM.
Já nos perguntamos, mas conte aí para todo mundo que está ouvindo a gente.
No estudo, quando foi feito, verificou-se dois pontos. Um seria a Quirais, outro seria o PECEM, que teria que ser um ponto próximo à Fortaleza, mas que também não fosse tão distante. Sim. A Quirais se mostrou um pouco mais distante do que o PECEM, mas o PECEM foi escolhido por duas razões. Nós, o Estado do Ceará, estamos muito próximos dos Estados Unidos e da Europa, de navio, o que torna a viagem mais barata, e a gente sabe que hoje no mercado, quanto menor o custo, mais competitivo é o seu empreendimento. Sim. Então, hoje... Coisa de 3-4 semanas a gente está nos Estados Unidos, 4-5 semanas a gente está na Europa. Então, o estado do Ceará, ele é muito bem localizado geograficamente. E a nossa profundidade natural. Né? A nossa profundidade natural do porto é de 15 metros, 16 metros. Então, outros portos tiveram que fazer a dragagem. O que é a dragagem? É você tirar a terra do fundo do mar e levar para outro canto. Uhum. Isso tudo, como a Viviane pode explicar melhor... Isso agride o meio ambiente, porque você está tirando uma areinha, sim, ali, que ela é comida para diversos organismos, seja peixinhos, sejam outros, e você vai levar aquela areia para outro local. Uhum. Então, o PECEM, ele tem essa bonificação da natureza de termos essa profundidade natural, massa, o que ajuda a gente não precisar dar tanta intervenção no nosso mar, sim, né? E voltando ao hidrogênio verde, a gente tem um ponto muito forte, que é a parceria com o Porto de Roterdã. Né? Hoje, o CIP ele é 70% do governo do estado e os outros 30% do Porto de Roterdã, que é um porto na Europa conhecidíssimo pela sua operação e com relação também ao hidrogênio verde. Né? Então, isso acaba sendo muito importante. E ao chegar a esse ponto onde a CIP tornou-se CIP, ela deixou de ser Ceará Portos, viu-se a necessidade da gente trabalhar melhor as nossas comunidades. Sim. Porque quando o porto chegou, nós já tínhamos comunidades tradicionais, comunidades pesqueiras, povos indígenas, e o porto foi crescendo e vendo a necessidade de estar cada vez mais perto do seu povo. Né? E assim nasceu a gerência na qual hoje eu estou na frente, que é a gerência de SG, onde o nosso foco é nos relacionar com as comunidades. Hoje, nós temos relação com 24 comunidades, legal, dentre elas, três pesqueiras, que é a comunidade do Cumbuco, Taíba e Pecém, e temos as comunidades da área portuária. A gente tem alguns programas. A gente tem o nosso cargo-chefe, que é o Transforma Pecém, que é a gente traz curso de capacitação em parceria com o Centec, né, que é o Centro de Tecnologia do Estado do Ceará. A gente já formou três turmas. A primeira foi em eletricista predial. Desse curso formamos 17 mulheres, que a gente também tem esse foco na questão da igualdade de gênero e da busca por botar mais mulheres em locais que são costumeiramente mais ocupados por homens. E fizemos um curso de informática básico.
Tá. Natasha, o Complexo do Pecém conquistou recentemente o selo de sustentabilidade, né? Concedido pelo Ministério de Portos e Aeroportos, e se destaca como um dos portos mais verdes do Brasil. Este selo foi entregue, inclusive, nesta semana, na COP30. E aí eu queria que você pudesse dizer para a gente também, somar um pouquinho, quais práticas levaram vocês a receber esse selo de sustentabilidade?
Uma das atividades que a gente mostrou para ter esse selo foi que a gente já alcançou 91% da nossa meta de redução de gases do efeito estufa. E para uma região portuária, você sabe que isso é um desafio muito grande
Nossa,
de você conseguir promover a eficiência econômica do governo do Estado do Ceará, porque nós somos um complexo que tem várias empresas, então o PIB do Estado do Ceará representa muito lá no complexo do Pecém, mas sem perder o cuidado com a natureza. A gente também tem iniciativas em reuso de efluentes. E na parte social, entrou o nosso projeto de geração de renda e capacitação, que é o Transforma Pecém. E tem um projeto muito legal, que é o Portoflix. Uma vez ao mês, a gente chama uma comunidade, leva até o nosso bloco de utilidades, onde tem um auditório para 180 pessoas, e passa uma sessão de cinema gratuita. Lá no Porto, 100% das nossas energias elas são certificadas. Da Casa dos Ventos. Para um porto ter longevidade, ter uma liquidez econômica, é preciso respeitar o meio ambiente.
E a SEMA, ela sempre reafirma a sua política de inclusão social, uma agenda ambientalmente justa, né? Dois programas nossos que significam assim, muito para essa agenda, né, que a gente está defendendo, né? Que é o programa Agente Jovem Ambiental, né, que é um programa que é desenvolvido em todo o estado do Ceará, né? Você tem uma ideia, são quase 10 mil jovens envolvidos, né? Com política de capacitação, de compromisso com o meio ambiente, eles têm que fazer um plano de trabalho na sua comunidade. Então, esse é um programa que é nacionalmente o maior programa de educação ambiental, né? Conhecido. Os outros estados estão nos procurando para seguir os exemplos bons, o que é bom,
vindo aqui
a gente
Ceará,
copia. Sim, né? Já recebemos representações de vários estados querendo saber como funciona. Né? Os Ajas estão lá na COP. Né? Tem
Olha
a representação dos Ajas lá na COP. O outro é o programa dos catadores, que a gente chama de auxílio catador, que é resíduos sólidos. Tem a ver com o meio ambiente, com mudanças climáticas, com tudo na COP30, né? Então, nós estamos... esse programa, Auxílio Catador, é um programa que ele trabalha os catadores, né, associados. Primeiro, você trabalha a questão do associativismo, né? Que você... Juntos somos mais, né? E a preocupação com o meio ambiente, do ponto de vista coletivo, ela é muito mais efetiva. O governo do estado entrou com uma proposta de não é um programa assistencialista, é um programa onde você vai atingir uma determinada meta e você vai receber uma bolsa pelaquela meta atingida, né? E no final, o que é que a gente ganha? Toneladas de resíduos retiradas do meio ambiente.
Todo mundo ganha, né?
E irem para a reciclagem, né?
São quantos catadores hoje, Viviane, que fazem parte do projeto?
São quantos catadores? São quase 4 mil catadores. É 3.655,
isso na verdade. Isso no estado todinho? Você, isso a no gente estado consegue todinho. Chegar a vários municípios, não só na capital, né?
Não só na capital. É, inclusive, e esse programa, ele acaba dialogando com outros programas da SEMA, por exemplo... É, nós temos o Coleta Seletiva Solidária, que é firmado um termo de compromisso com as associações, e essas associações de catadores, né? Por exemplo, na SEMA, periodicamente, podemos firmar um termo com a TV Ceará, né? Para que, periodicamente, os catadores vão aqui pegar papel, então tem uma comissão.
Então, empresas que queiram fazer parceria com esse programa, entram em contato com a SEMA para pegar mais informações? Como
com
é
certeza.
Que faz? Assim?
Pode entrar em contato com a SEMA, 3108-2777, 3108-2660, né?
É possível a gente passar por uma desertificação? A gente precisa ter esse medo, esse receio? É, muito se fala e muito está se debatendo, né, na COP sobre esse, o bioma amazônico, né? E que bom essa quase que brabeza do Ceará, né, do Nordeste inteiro também, assim, junto, levando esse tema, né, do bioma Caatinga para ser debatido, né, assim, com a mesma força, com a mesma presença, né, que o bioma amazônico, né? E sendo a Caatinga um bioma exclusivamente brasileiro, o que a gente tem feito? Por que a importância, né, do recatingamento? Você que é um especialista nesse tema, Viviane.
Pronto. Obrigada, Carol, pela pergunta. Nosso bioma, e mais ainda dos cearenses, né, que somos quase 100% Caatinga, a gente sempre costuma dizer que não estamos competindo com a Mata Atlântica,
não.
Longe de nós. Nós só queremos o nosso lugarzinho ao sol, né, para a proteção do nosso bioma. Desertificação, sim, corremos esse risco. Inclusive, temos um município, né, Irassuba, que é uma das áreas susceptíveis de desertificação, né?
Tem como voltar?
Sim, tem como
recatingar.
Existem várias técnicas, né? Uma delas é o recatingamento, né? Que é você trabalhar com espécies nativas, sistemas agroflorestais, incluindo as mulheres, né? Os povos tradicionais, que já têm essa vivência de respeito à natureza, né?
Que coisa importante. E que conversa boa de não acabar nunca mais, né, Beto? Como é que termina?
Mas a gente
termina
terminando,
né? Porque tem que terminar.
E para terminar, eu queria fazer uma pergunta para as duas, a mesma pergunta. Pensando na sustentabilidade, pensando no meio ambiente, qual é o futuro que vocês almejam?
O futuro que a gente almeja, na realidade, o meu é mais no presente. É que a gente deixe de protelar a mudança climática para o amanhã e comece a fazer hoje. Porque se a gente ficar pensando, temos que mitigar, temos que reduzir isso, e sempre para o futuro, a gente vai chegar no futuro e ninguém vai ter feito.
E você, Viviane?
Então, eu lembro da Agenda 21, que é pensar localmente e agir globalmente, né? Nós seguramos essa bandeira, né, quando éramos adolescentes, né, com muita firmeza. E eu acho que, de uma forma ou de outra, estamos colhendo o resultado, a despeito, né, de colocações como que não tem nada a ver com a ciência, que mudança climática não existe. A gente está cansado de ter exemplos de que a mudança está aí, essa agenda é para ontem, né? Então, da nossa parte, a nossa responsabilidade é construir políticas públicas de que, de fato, deem condições para a gente conviver com essa situação, reverter na medida do possível, respeitar o meio ambiente e desenvolver o estado do Ceará.
E a resposta delas é que um futuro melhor É uma agenda para ontem e uma agenda agora, aqui para, né, agora, né?
Viviane, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Natasha, também muito obrigado. Vamos fazer a gente também, né, Carol? Esse agora.
É isso. Gente, muito obrigada. Vocês foram incríveis debatedoras, trouxeram com muita clareza e objetividade esse conteúdo aqui para a gente. A gente é muito grato, viu, por essa conversa tão que correu aqui de uma forma tão lúcida e honrando o meio ambiente e todas as vidas da Terra. Muito grato, viu?
Muito obrigado.
Massa, muito legal.
Na obra-prima Terra, Caetano Veloso traz uma forte reflexão sobre liberdade e pertencimento ao mundo. Letra produzida quando Caetano estava preso numa cela pelo regime militar, a música nos chama a uma conexão inteira com o mundo. Nos sugere que o cuidado com o planeta deve ser uma missão coletiva e contínua, o que torna a canção um símbolo de consciência ecológica e resistência social.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra. Do mar se diz terra vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente. E gente é outra alegria, diferente das estrelas. Terra, terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? De onde nem tempo nem espaço, que a
força, mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne, terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.
Nosso quadro que é tão imensurável quanto o céu é quando tá bonito pra chover.
Diabo é isso, mano?
Ô, rapaz, tá bonito pra chover. Você viu lá fora, a gente vindo pra cá? Vi. Bonito pra chover. Se lembra professor Gilmar de Carvalho, que tinha um livro bonito pra chover.
É, tem um livro, exatamente.
Pro sul, quando vai chover, que o tempo tá escuro, eles reclamam, né?
É.
Aqui é bonito pra chover, bonito, porque chuva representa o quê?
Vida,
alegria, tudo, fartura.
Bom, estamos desde o início deste episódio, falando na quintura que o mundo está. E está aí a COP30, que não nos deixa mentir, né? Mas esse é também um tema que nos dá muito pano para as mangas, para a gente exercitar um bocado do cearense a partir das coisas da natureza. Das coisas da natureza em suas múltiplas feições, aspectos, modelos. É tanta coisa que há do papo Pangu de Lagoa ao caminho d'água, que olhe, né, não, Beto?
Oxi, se não, viu, Carol? Por exemplo, choque de escutupio rajado. Tu sabe o que é? Porque se tu souber, tu me diz, que eu também não sei, não.
Eu nunca ouvi dizer essa, assim, realmente a gente precisa da ajuda do Tarcísio.
O choque de escutupio rajado é o choque térmico na criança de uma comunidade lá na Serra do Araripe, devido à exposição ao frio, e daqui a pouco ela foi pro quente. Ela tomou um choque de escutupio rajado.
A pobre
é. É, o mesmo que estopo galopante.
Estopo galopante.
Propósito de quintura, foram perguntar ao Jair Moraes o porquê da camada de ozônio está sendo desgastada, né? Ele disse, macho, não é mole a quintura?
Exatamente.
Então.
E o vento, o vento encanado, tá?
Vento encanado é o vento encausado, que é quando você, por exemplo... Se você está numa casa e abre só a janela e está tudo o resto da casa fechado, o vento não escoa. Agora, abra uma outra janela, aí é o vento encanado, é o vento encausado.
Entendi.
Ele passa do lado...
Não,
não?
É por isso, nasce daí a expressão.
Não dobra em canto nenhum.
Não droba.
Não droba.
Porque o vento, como diz o Matuto, é mais bom de curva do que o jumento no cabresto. Você abriu, ele... É como um rio, né? que diante, né, do obstáculo ele faz as curvas. Assim faz o vento. É o vento encanado ou encausado, né?
E quando o dia tá calor com pancada de sol?
Rapaz, foi um cabo...
Um essa camarada... expressão é linda demais,
pois
gente.
Pois é, foi um camarada que foi, era pra dizer, com pancada de chuva, aí ele deve ter tirado o zóio do texto,
é.
Aí disse que era, né, com pancada de sol.
É um dia quente demais, né?
Mas, Ave Maria.
Porque é uma suadeira do inferno.
Como é que ela diz,
total.
Hein? É um calor da molesta, é um calor medonho demais. Eita, calorão, filho de uma égua.
A gente aqui falando em calor, e na minha mente vem, obviamente, água, né? É, e como tem criação de cearense em torno desse termo água. Até água dormida, o cearense inventou, que é a água que pernoitou no pote. A água dormida,
e
né?
E a água dormida, ela é utilizada até como recurso terapêutico, sabe?
Sim.
Você toma água, tá aqui, ó. A água de manhãzinha, né? Ela tem que ser dormida. Ela tem que ser colocada num copo com um pires por cima, da noite para o dia, ali do lado de fora. É uma água dormida.
Uhum.
Toda água é dormida, né? Mas essa é porque
essa é sagrada.
Tem a mentalização da energia.
Mentalização da energia.
É como você fluidificar uma água, entendeu? Com um passe, né?
Eu ia perguntar uma coisa, Beto. Aí.
Eu ia perguntar. E eu lembro agora.
Água de chucalho. Água de chucalho. Você sabe o que é água de chucalho? É você dar água de chucalho. O menino, até 4 anos, não fala absolutamente nada. O que é que a mãe faz? Pega a água, bota dentro do chucalho e bota pro menino beber.
O menino fica
papagaio na areia quente, falando, água de chucalho.
Gente, água de chucalho, isso.
Sabia, não? Eu tomei água de chucalho até os 5 anos.
Não falava nada até 5 anos.
Nada, só um filho de uma égua, estamos aí, largue de fresca macho.
Foi,
eu desarnei.
Depois da água de chucalho. Mas nunca teve água na pleura, né?
Não, água na pleura, graças a Deus.
E as águas nas partes? A gente passa água nas partes pra quê?
Pra fazer asepsia. Não confundir com o banho tcheco, que ele é específico, é um tamborete, a bacia tá aqui, você...
Minha o Tarcísio tá aqui deixando muito claro, depois vocês quiserem lá no Instagram dele, ele faz um vídeo explicando.
Um tutorial. Imagina o Tarcísio fazendo um tutorial de banho tcheco.
E a tainha?
Rapaz, você não açude, dá uma tainha, é aquele mergulho que a gente dá. Por exemplo, esse pessoal que pratica salto em altura, se fosse numa lagoa, aquilo ali era uma tainha.
Mas qual é a diferença disso pro tibungá?
O tibungá, é porque é onomatopeia. Quando você joga na água, ela faz tibung. Então, tibungá.
Só imagina, o cara vai pra Olimpíada. O cara vai pra Olimpíada.
A diferença é o som, é isso?
É o som.
Eita, Cícero, o cara vai pra Olimpíada, aí volta com a medalha de ouro, né? E ganhou essa medalha que...
Tibungo.
Ouro na tainha.
E o nado de cachorro também. Você sabe o que é uma goipada? Goipada é você, quando masca o fumo, que a boca tá muito cheia.
Sim. Sai...
Aquele que sai assim, ó.
É, ali é a goipada.
E aí dava pra competir em distância, viu?
É exatamente. A goipada à distância, a goipada no alvo, que poderia ser a distância, ou então você faz assim.
Vamos lá. Eu vou medir bem aqui, ó.
Vai.
Gente, sai da frente, pelo amor de Deus.
É, mas sai do meio.
Te contar, viu? É arrumação demais.
Bora para os nossos destaques culturais? Em Quixeramobim, na casa de Antônio Conselheiro, que fica na rua Cônego Aureliano Mota, 210, como parte do Festival Afro-Cearensidades, vai ter a abertura da 13ª Feira de Capoeira do Sertão Central. Vai ser amanhã, sábado, 15 de novembro, às 4 da tarde. O evento é gratuito e tem classificação livre. Mais informações, você entra lá no Instagram da Casa de Antônio Conselheiro. E em Fortaleza, no Teatro Carlos Câmara, na rua Senador Pompeu 454, no centro, vai ter o espetáculo Ubu, O Que É Bom Tem Que Continuar, do grupo Claus de Shakespeare, Facetas e As Avessas. Já é agorinha, hoje mesmo, nessa sexta-feira, a partir das 18h30 da noite. Vê se ainda dá tempo de você chegar lá, porque é gratuito, mas a retirada de ingresso tem que ser na plataforma digital Simpla. O espetáculo também é acessível em Libras e tem classificação livre. Mais informação, vai lá no Insta do Teatro Carlos Câmara. E como estamos no mês da Consciência Negra, temos programação do Festival Afro-Cearicidades também na Estação das Artes, rua Dr. João Moreira, 540. A Supervits faz um chamado bonito para o Sarau Preto Ocupa, que vai rolar nesta sexta, 14 de outubro. Bora ouvir a Vits!
E aí, minha gente, aqui é a Vits e eu vim compartilhar uma novidade aqui com vocês. O Sarau Preto Ocupa vai chegar na Estação das Artes e vai ser um encontro incrível para a gente celebrar a arte negra, a nossa força e a nossa história. E o melhor, o evento ainda é gratuito. Então anota aí, o Sarau Preto Ocupa vai ser no dia 14 de novembro, às 8h30 da noite, lá na Estação das Artes, com participações mais que especiais do cantor Otto Nascimento e do artista urbano Cassinho. Chega junto com a gente para viver esse momento de muita música, muita arte, resistência e celebração. Te espero por lá.
E a turma do Grupo Coletivo mandou recado também para a gente.
Salve, salve, meu povo! Estamos passando para fazer um convite super especial para vocês. Faz aí, King.
Olha, dia 15, vamos estar aqui na Estação das Artes, certo? A partir das 18 horas, com o nosso sistema de som batendo muito pesado aqui dentro da Estação das Artes, beleza? Então chega cedo, a partir das 18, o evento totalmente gratuito para maiores de 18 anos, beleza?
Então é isso, família. Vem que a gente vai estar com a família toda. Projetos de dança, Os Passinho, Debocha Regueiro, Gueto Faia, Educa Reggae.
Todo mundo.
Vai ser Faia Faia.
E no domingo, dia 16, vai ter chorinho na estação, viu? Com o trio Não Insistas Rapariga. As meninas mandaram um recado massa aqui pro programa. Bora ouvir junto.
Oi pessoal, tudo bem? Passando para convidar vocês para estarem presentes no dia 16 de novembro, a partir das 12h30, na Estação das Artes, que lá vai ter uma roda de choro, puxada aqui pelo Não Insistas Rapariga, dentro da programação do Chorinho na Estação, e também faz parte do Festival Afro-Cearicidades,
que chega à sua terceira edição em 2025 e marca as celebrações da consciência negra durante todo o mês de novembro. A programação é gratuita, então vem com a gente!
Para ficar a semana todinha por dentro dos serviços e das ações do governo do Ceará para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Gostou? Quer participar do nosso próximo episódio? Ele será sobre consciência negra. Você quer sugerir algum conteúdo para esse próximo episódio? Se sim, conta pra gente. Só mandar mensagem com o seu nome, local, onde você mora e a sua sugestão. Anota aí o número do Zap. É o 859-8956-1393. É isso, minha gente. Tchau.
Como a gente vai sair desse programa com um sentimento de esperança na preservação do meio ambiente e de uma relação sustentável com a nossa bela natureza, e não terminar pra cima com uma canção que mistura caju, sol, lua e aquela quinturinha gostosa, tão nossos, para falar de Xamê, que também é tão nosso, né? Por isso, nesse sextou, a gente cai no arrasta-pé do Mastruz com Leite e sua Nota de Caju. Composição de Luiz Fidelis. Tchau, tchau.
O teu xodó é que nem nota de caju. Desde que abracei tu, nunca mais quis me largar. O teu xodó é que nem fogo na fornalha, sai queimando a minha alma na hora de xodosar. O teu xodó,
teu xodó,
um abraço em toque espim, beijinho, beijinho. teu xodó. É que nem nota de caju. Desde que abracei tu, nunca mais quis me largar. O teu xodó.
Você ouviu?
Dia a dia com o Ceará.